Senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessor jurídico desta Casa de Leis, nossa diretora-geral, a Cida, senhor Santinho, presidente da comunidade Módulo 6, Cidade Alta, os demais que nos honram com a presença, muito obrigado. Nosso assessor de áudio, Denner, nossos cumprimentos, nosso boa noite. Desejamos a todos que tenhamos um ótimo trabalho nesta noite. Solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras dessa casa. Cumprimentar de forma especial os servidores que nos acompanham e nos ajudam todos os dias e cumprimentar as pessoas que se fazem presente nesse plenário. Nós estamos em 13 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores para a sessão, eu declaro aberta e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Daniel, o vereador Geraldo Antônio Ferreira, solicitou dispensa da leitura da ata. Eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito para que o primeiro secretário faça leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares, servidores dessa casa e as pessoas que nos acompanham hoje nessa noite. Convocação, 25ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 8 de agosto de 2016, às 20 horas. As dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de lei número 57/2016. Autor. Poder Executivo dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Juína, Mato Grosso, para o quadriênio de 2014-2017, Lei Municipal número 1592/2015, de 31/8/2015. Projeto de Lei número 58/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2017 e das outras providências. Indicação número 208/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. A indicação número 209/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 210/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 211/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Grande expediente. Inscrição número 29/2016 do vereador Paulo Roberto Tchepo. Assunto: DAIS e Casas Populares.
Nós temos aqui a indicação de número 29/2016 do vereador Paulo Roberto Tiepo. Essa inscrição para o uso do grande expediente do vereador, ele irá falar sobre o DAIS e das casas populares. Vereador Paulo Tiepo, o senhor tem 10 minutos, fica à vontade, pode usar a tribuna ou falar do seu lugar, se assim preferir.
Senhora Presidente, é o que eu ia pedir, senhora Presidente, pedir autorização para falar da mesa, que não há necessidade de ficar em pé ali. Eu tenho certeza que não vou usar os 10 minutos para expor o que eu tenho que expor.
Sim, está permitido.
Senhora Presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, senhora Presidente, ao público que nos prestigia. Eu só queria, senhora Presidente, esclarecer um assunto. Dias atrás, eu fiz uma crítica quanto à administração na compra de uma máquina PC para o Departamento de Águas e Esgoto Sanitário. Pois bem, fui criticado por alguns, dizendo que eu queria, só faço críticas, somente críticas, mais nada. E eu fui lá na captação de água, onde fez uma reportagem lá para mostrar que realmente não é só críticas, nós temos prioridades, senhora Presidente. E o que eu disse, eu não sei se estava prestes a acontecer, está acontecendo hoje. Está faltando água na cidade. Está faltando água na cidade. E a população está penando com isso. Por falta de quê? Falta de investimento na captação. O prefeito não tem noção do que ele está fazendo, então fica gastando dinheiro bom em cima de coisa que não tem necessidade para o Departamento de Água e Esgoto. Eu queria, em outro momento, senhor presidente, parabenizar os funcionários do DAIS, porque realmente eles se desdobram, eles fazem o possível para que Juína realmente seja atendida, a população seja atendida. Agora, a senhora vê, vai entrar em racionamento de água? É culpa do servidor do DAIS? Claro que não. É culpa, a ferramenta que eles têm para trabalhar, que eles estão trabalhando. Não deram condições de melhoria, de melhorar a captação. Então, Juína hoje está penando por falta de água nas residências. Eu acho que todos vocês têm conhecimento disso, estão passando a mesma dificuldade. Então, eu só queria esclarecer isso, senhora Presidente, e deixar claro para que realmente se invista em prioridades. Um outro assunto que eu quero levantar, senhora Presidente, é referente a uma ação do município de Juína contra as pessoas que invadiram ou compraram as casas populares, não aquelas que estão invadidas hoje, as primeiras. Pois bem, tem um mandato de citação aqui que eu estava lendo ele, e na qual a justiça ela tem que ser feita, eu concordo plenamente com isso. Só que a assistente social tem que ter a responsabilidade, senhora Presidente. Para começar, não devia ter deixado acontecer o que aconteceu, devia estar cuidando do bem público, não cuidou também. É falha dela também. E essas pessoas que compraram, que invadiram, senhora Presidente, ali eu falo para a senhora com conhecimento de causa, que eu conheço pessoas ali, casal de velhos doente, que não tem um lugar para morar, famílias que têm só a mãe e 4 ou 5 crianças, que ela ganha miseravelmente para comer. Então, eu não discordo, senhora Presidente, eu acho que a justiça tem que ser feita. Eu acho plenamente normal isso aí. Só que eu quero que a assistente social tenha responsabilidade. E a justiça também, eu tenho certeza que vai ter, se for para tirar essas pessoas que não têm condições de um lugar, para um teto para se esconder, uma lona para se esconder embaixo, que a prefeitura crie um aluguel social para que atenda essas pessoas, para que não fiquem na rua. Porque é inadmissível, senhora Presidente, se jogar pessoas que estão à margem da miséria, da pobreza, na rua porque entrou ou porque comprou uma casa na qual não deveria ter comprado, porque ninguém fiscalizou. Porque se tivesse fiscalizado no ato, tivesse cuidando, tivesse um trabalho de mídia em cima para que não o fizesse, eu tenho certeza que teria acontecido menos. Então, eu só peço isso, senhora Presidente, que a justiça seja feita com responsabilidade por parte da Secretaria de Assistência Social, que se crie um aluguel social para atender essas pessoas. Não jogue ninguém na rua, porque ninguém é objeto ou lixo. Tem que ser bem tratado, tem que ser tratado com responsabilidade. Até os maiores bandidos desse país, senhor presidente, os direitos humanos vão lá na cela para ver se ele está bem tratado. Agora, o cidadão que está trabalhando pagando imposto, ele tem que ter o mesmo direito, pelo menos isso. Então, o que eu questiono é isso. Sou contra a invasão, 100%. não sou a favor da invasão, eu já me manifestei sobre isso, mas essas pessoas que lá estão, que não têm condições de uma lona para colocar seus filhos embaixo, ou pessoas idosos, doentes, com problemas de saúde, que sejam respeitados na hora dessa ação judicial. Uma outra coisa, senhora presidente, eu vou voltar de novo ao assunto do DAS. Pois bem, agora a senhora pode ter certeza de uma coisa, essa água vai demorar para se regularizar, ela vai só voltar ao normal na hora que começar a chover. Ah, porque o perdido abaixou. Não abaixou. Dá para satisfazer Juína, dá para abastecer Juína ainda. Agora, eu quero que o prefeito tome providências e realmente resolva esse problema. Porque há dias atrás ele queria passar uma outra responsabilidade para o DAS, que era o lixo, que já era para ter arrebentado o DAS lá atrás, não era para ter arrebentado agora, não. Então, eu fico triste com isso, por pessoas que dizem que a gente só faz crítica, de forma nenhuma, a gente faz crítica para melhorar. Porque se o prefeito for um prefeito que ouvisse a gente ia conversar com ele. Mas ele não ouve ninguém, não quer saber de ninguém. Então, a gente tem que falar na público, porque realmente os seus puxas o levam para ele. O que a gente comentou aqui. Tem uns outros assuntos, senhora presidente, de maior gravidade desse município, na qual eu não me inscrevi para tratá-los, então eu não posso citar ele aqui, porque vou ser questionado, conforme o regimento, com razão, que eu tenho certeza disso. Então, eu vou deixar para uma próxima vez. Agora, eu vou tocar num assunto aqui, senhora presidente, que não está em pauta, mas eu acho que todo mundo concorda com o que eu vou dizer. Parabenizar o Casagrande, que foi nomeado agora secretário de Agricultura. É um cara que eu tenho o maior respeito pelo conhecimento dele, pela seriedade dele, então eu torço para que realmente ele faça um trabalho diferenciado daquela secretaria, é o que nós estamos precisando. Senhora Presidente, é só isso, muito obrigado e desculpa de repente alguma coisa que a gente fala que não agrada a todos.
Inscrição número 30/2016. Para o grande expediente, a vereadora Elzira Salete Bergamin Lima.
Nós temos a inscrição número 30/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, a qual solicita o grande expediente para falar sobre o leilão dos bens públicos do município de Juína. Vereadora Salete, você tem 10 minutos, fica à vontade, pode usar a tribuna.
Boa noite, nobres colegas, senhora presidente. Venho usar esta tribuna para fim de esclarecimentos, porque a gente ouviu o zuzuzum aqui, dizendo que os bens públicos estavam sendo jogados fora, e a gente esteve lá junto com José Carlos Divino, que é o diretor do Departamento de Patrimônio, ao qual ele fez um documento aqui, explicando sobre o leilão público, tipo uma carta que eu vou estar lendo para todos os nobres colegas. Depois, se precisarem a cópia, a gente proporciona para vocês. Prezados senhores vereadores, na qualidade de diretor do Departamento de Patrimônio desta Prefeitura Municipal, queremos prestar esclarecimentos com relação aos bens inserciveis destinado ao leilão público 001 de 2016, que será realizado na data de 15/8/2016, às 9 horas, no pátio da Sinfra Municipal. A organização do leilão foi solicitada pelo senhor prefeito municipal, sendo que coube a este departamento todos os procedimentos necessários para a execução do mesmo, como de praxe, em todos os leilões já realizados anteriormente por este município, sendo que realizamos este tipo de trabalho há mais de 20 anos. A escolha dos veículos, máquinas e bens diversos que estão destinados ao leilão foi em conjunto com os secretários da pasta, na qual o veículo ou máquina estava lotado. Após isso, foi nomeada uma comissão especial de avaliação dos bens móveis inserciveis compostas por servidores efetivos com o fim de avaliar os bens móveis do patrimônio municipal inserciveis para utilização pela municipalidade. Foi efetuado por essa comissão a realização da avaliação física in loco e financeira dos bens contidos no anexo, utilizando todos os critérios possíveis adotados para a avaliação, baseado na Lei Municipal 1205/2010 e Lei 8.666/93, sendo que foi levado em conta o valor de mercados de veículos novos, seminovos e usados, que para tanto foram tomadas todas as precauções quando a avaliação individual de cada um, obedecendo os critérios estabelecidos na lei municipal acima especificada. Foi verificado que a maioria dos veículos ou máquinas apresentam vida útil ultrapassada e a sua manutenção onerosa, seu rendimento precário em virtude de uso prolongado ou até mesmo desgastes prematuros, diminuindo a utilidade econômica do bem e o alto custo que representa realizar as reformas ou recuperação desses veículos ou máquinas, faz necessário a realização do leilão. A comissão de avaliação teve o cuidado necessário durante a avaliação de que não houvesse nenhum prejuízo ao erário público. Quanto à avaliação, por isso entendemos que a avaliação de cada lote consideramos como justa. E o que temos é o que temos para esclarecer, sendo que estamos à disposição de todos para demais esclarecimentos que fizerem necessários. Atenciosamente, José Carlos Divino, diretor do Departamento de Patrimônio. Não sei, senhora presidente, se vai ter tempo de eu estar lendo todos os lotes, eu vou fazer uma explanagem bem rápida. Fiat Uno Miller, a descrição dele de quatro portas, e tem as placas, tem chassis e tudo mais, mas eu não vou ler isso daí, né? Mas depois eu posso passar uma cópia para os nobres colegas. Observação, veículo há mais de 3 anos parado, necessita de revisão geral, suspensão e motor, sendo assim inviável sua recuperação. Estado, péssimo. Condições, antieconômico, lance inicial 6 mil. Saveiro, placa JYH9143, a observação, veículo com mais de 10 anos de uso, inviável economicamente sua recuperação. Estado, péssimo. Condições, antieconômico, valor inicial 4.500. GMS S10, advantagem dupla. Observação, problemas no cardan e reforma inviável economicamente sua recuperação. Estado, regular. Condições, antieconômico, valor de lance inicial, R$25.000. E assim vai, senhora presidente. Aqui a gente tem todos os lotes, que eu não estaria aqui roubando esse tempo, mas está aqui todas a declaração do senhor José Carlos, certo? Onde a gente quer deixar, sim, a lisura desse trabalho. São funcionários efetivos do município e, como eu li aqui, são funcionários idôneos que estão fazendo o seu trabalho. E esse leilão se faz necessário para poder economicamente porque tem muitos bens aí. Neste caso, também tem alguns sucatas que estão aqui nessa relação, que está lá no final, são sucatas e que estão sendo colocadas a leilão e que qualquer um de nós pode estar participando desse leilão e verificando in loco o que está acontecendo com cada um desses automóveis. Tem muitos automóveis que a gente verifica, a lataria está até mais ou menos, mas se torna inviável quando se fala de um motor ou do ano, né, que já pertence a esse automóvel. Então, só para esclarecimento, que quero que conste aqui, que a gente está atento, está verificando o que está acontecendo, e qualquer dúvida, que procure também o chefe do departamento, José Carlos, para que possa estar explicando, né, e para cada vereador estar acompanhando a lisura deste leilão. Meu muito obrigada.
Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 56/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Juína, estabelece regras para composição e funcionamento do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social, revogando as leis 400/1995 e 1102/2009.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 56/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para falar um pouquinho sobre o projeto, senhora presidente, ele está revogando as leis 400 de 1995 e a lei 1102 do ano de 2009. É um projeto que vem autorizando, né, o Poder Executivo a regulamentação do Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS, de Juína, e estabelece também regras para composição e funcionamento do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social. Então, é isso que se trata o projeto e, por isso, está sendo uma norma, né, que vem lá de cima, do governo federal, e também é por isso que está sendo revogada essas leis, para poder estar adequando o Fundo Municipal da Assistência Social e também o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, novos pares desta casa, assessor jurídico, as pessoas que se fazem presente. Senhora presidente, quero aqui só também complementar o que a vereadora Nadilei comentou, que é de parabenizar toda a política estabelecida hoje nacionalmente em relação à reformulação, né, dos conceitos sobre assistência social, e que foi estabelecido, onde foram estabelecidas políticas, né, que vêm de encontro à real situação que a sociedade hoje se encontra. A gente pode perceber que muitos programas e projetos aí implantados, projetos desenvolvidos, eles visam, né, realmente atendimento diretamente às famílias que se encontram vulneráveis, né, às pessoas que precisam de amparo. E essa unificação hoje pelo Sistema Único de Assistência Social, ela democratiza mais o trabalho da assistência social e, de forma regional, trabalhar isso, identificar, né, aquilo que realmente impede o cidadão de ter melhor qualidade de vida, né, e atender principalmente as pessoas, como é de fato esse é o Conselho de Assistência Social, de estar de encontro, né, com aquelas pessoas que estão em estado de risco, né. Então, nós podemos perceber hoje que esse trabalho ele atinge, né, até o próprio sistema de amparo à pessoa vulnerável à pobreza, né, a pessoa em risco, propriamente dentro da família, né, atendimento ao jovem, à criança, né, ao adolescente, e também a questão do idoso, né. São estratégias montadas para beneficiar totalmente essas pessoas. E de forma também que a gente percebe que é uma discussão que já nasceu lá desde 2011, né, para que isso fosse de fato implementado. E a assistência social hoje, ela vem fazer essas alterações, aqui a questão do conselho, as adequações, na verdade, atendendo o plano nacional, né. Então, de parabenizar o esforço da equipe de assistência social do nosso município, que se empenhou para fazer essas adequações à lei maior e dar a possibilidade que o cidadão juinense aqui da região, ele se sinta amparado, né, por todos os direitos que a legislação estabelece. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu acredito que essa lei, ela vem de encontro às necessidades da assistência social do nosso município, consonância com as diretrizes nacionais, E eu acredito que assim que for normatizado, criado também o Conselho Municipal da Assistência Social, conforme essas diretrizes, nós vamos ter também a criação do Fundo Municipal de Assistência Social. E é esse Fundo Municipal de Assistência Social, senhores, que poderemos estar divulgando junto aos empresários, junto às pessoas que recolhem seu imposto de renda e possa destinar até 6% para que depois sejam aplicados em programas dentro do município, sem que esse dinheiro vá para a esfera federal e a gente não saiba se retorna ou não ao município, né? Aí a dificuldade fica maior. Então, aí, da importância dessa lei, que ela já vem abrindo o caminho para que depois seja criado o Conselho e também o Fundo Municipal de Assistência Social. Não tendo mais nenhum vereador para discutir, eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 56/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 56/2016, por unanimidade, em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 208/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Planejamento e Infraestrutura, a necessidade da construção de duas pontes com espaço adequado para passagem de pedestre com corrimão nas avenidas Paraná e Santa Catarina, entre os bairros Módulo 5 e Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 208/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, meu novo vereador, assessor jurídico, público nesse momento. Essa ponte, senhor presidente, a gente já, todo mundo já fez indicação, já a segunda, terceira indicação já dessa ponte. A gente está fazendo de novo essa indicação mais uma vez, relembrando e reforçando novamente para que isso possa estar acontecendo. A gente teve uma reunião já 6 meses atrás, onde o prefeito Hermes assumiu um compromisso de fazer aquelas duas pontes. Essa ponte é um custo baixo, pode fazer de madeira, não adianta ficar sonhando com uma ponte de alvenaria que isso não vai acontecer. No momento, mas faça uma ponte de madeira. Madeira, tudo que é lugar se encontra. A gente vê aí o município desandando, senhor presidente, e uma ponte ali onde dá acesso um bairro pelo outro, ali, as duas avenidas ali, é uma avenida que dá suporte àquele bairro grande, um bairro que o povo investiu pesado naquele modo 6. Tem residência ali de 150 mil, 200 mil, 250 mil reais, onde a gente vê casa boa ali e muitas famílias passam por ali e vê aquela ponte, a situação que está. Hoje mesmo passei lá, ela tá, uma parte dela está quebrando e ela está muito baixa ali, então corre um risco muito grande. Várias pessoas já caíram de moto, porque ela tem um vácuo, né, muito baixa, dá o vácuo e a pessoa acaba se perdendo ali e caindo lá embaixo. E a gente já fez essa cobrança, a gente pede aqui para que isso vire realidade, porque não é difícil construir uma ponte de madeira ali, uma ponte mais larga, com acesso, os pedestres passar do lado. Então a gente pede ali do prefeito, né, para que realmente fale com o prefeito e executa aquelas duas pontes para o bem do modo 5 e modo 6 e para o bem de todas as pessoas que passam ali. Então, a gente espera que realmente isso aconteça ainda o mais rápido possível para o bem de todos.
Com a palavra, vereador Nadilei.
Então, nós tivemos a semana passada conversando, na sexta-feira, conversando com o Irineu, né, o Cabelo, lá na Secretaria de Infraestrutura. Estávamos eu e o vereador Tuna. Estivemos ali no pátio ali da Secretaria de Obras, dando uma olhada ali nas máquinas e carros lá que está sendo colocado para leilão, e aproveitamos para fazer algumas cobranças para ele. E essa foi uma das cobranças que nós conversamos com ele lá, né, Tuna? E ele nos informou que está esperando uma madeira, né, que é para que possa ser serrada, para que ele possa estar mexendo com essas pontes. E a gente cobrou, né, que não tem, cada mês, cada 2 meses, tem um vereador que vem aqui na tribuna, que fala, que faz indicação, que faz essas cobranças. E ele, segundo ele, para ele seria uma questão de honra agora poder estar arrumando essas pontes lá. E até chegou a cogitar de fazer a ponte aumentar, né, elevar ela, porque ela é muito baixa, erguer e fazer ela em madeira, em pranchões e depois aterrar. Então, foi isso que ele nos prometeu, que disse que estaria tentando fazer, para ele seria uma questão de honra se ele conseguisse fazer isso, e a gente espera que realmente ele consiga fazer com que essa questão de honra que ele colocou seja realmente cumprida. Ele é uma pessoa extremamente acessível, muito diferente no trato conosco, vereadores, do que o outro secretário. E quando chegávamos ali, achava que o nariz empinado lá em cima e achava que não tinha obrigação nenhuma de nos atender. Cabelo, Irineu Locatelli, é totalmente o contrário, totalmente diferente. Uma educação extrema, nos acompanhou, nos mostrou ali, no pátio ali, todo o material, as máquinas e materiais ali que seria colocado a leilão, e a gente aproveitou para poder fazer algumas cobranças, e essa aí foi uma delas.
Com a palavra, vereadora Salete.
Só me deter a este pedido, que esse pedido já foi feito várias vezes nesta Casa de Leis. É realmente o que a Nádia falou aqui, só está esperando a madeira ser autorizada, porque vocês sabem muito bem que a Prefeitura não tem manejo de madeira. Então, para não acontecer o dia da manhã, ser apreendido qualquer outro tipo de caminhão e ficar lá enrolado até provar que foi doação. Então, nós sabemos que a administração pública, nesses anos que correram aí, fez já mais de 800 pontes, e eu tenho certeza absoluta que essas daí serão realizadas, porque é questão da administração pública estar fazendo. Então, só necessitamos de que seja liberada esta madeira pela autoridade maior, que no caso seria a SEMA, ok?
Mais algum vereador? Vereador Ailton.
Senhor presidente, só para comentar essa indicação do vereador Geraldinho, eu também fui cobrado ali, daquela ponte, que ali as pessoas descem de bicicleta, de moto. E aquela descida lá, Santa Catarina, principalmente da Rua dos Caju, ela é muito forte. E as pessoas sempre erram a entrada da ponte e já aconteceu muitos acidentes lá. E a gente vê também a dificuldade da Secretaria de Obra, que eu hoje mesmo, até semana passada, estava sem PC para fazer essas pontes, né? Que a PC da prefeitura, ela trabalhou até onde é que não deu mais. Aí tem que fazer licitação para arrumar ela, e hoje ela fica nos 40 mil reais para arrumar a PC. E é até que nós poderíamos, né, emprestar aquela do DAIS ali, né, que está chegando em boa hora ali. A todos os vereadores autorizar o prefeito para poder construir essas pontes. Tem uma ponte lá na Jaqueira, que já está com mais de 30 dias parada, que já foi feito o pranchamento, foi feito o bate-estaca, e não conseguiu terminar porque a PC que estava alugada, que ela quebrou, né? E agora, quando ela arrumou, aí a prefeitura não tinha hora para ela, tinha de licitar outras horas para ela. Então, estava esperando para dar continuidade nessas pontes. Então, eu acho que nós tinha de aí ver essa do DAIS aí, que podia prestar um serviço para a prefeitura, porque a prefeitura vem quantos anos o maquinário da Secretaria de Obra vem trabalhando para o DAIS. Então, eu acho que essa PC também podia fazer o serviço para o DAIS. É só, presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse pedido do vereador Geraldo é um pedido já martelado aqui nessa casa. Nós já temos, por diversas vezes, já procurado o Executivo para realizar esse benefício ali para a população. E é muito complicado, porque normalmente em uma gestão você vai pontuando aquilo que são assuntos urgentes e necessários para ser resolvido. Né? Aquelas pontes ali, elas geram diariamente um constante perigo para as pessoas que passam por ali, né? É local inseguro, e para quem mora naquele local ali, o único espaço, estrada para transitar é aquela. Né? Então, um esforço por parte do Poder Executivo já teria resolvido aquela situação. E aqui na minha humilde concepção aqui, eu quero dizer o seguinte: você fazer uma ponte hoje novamente de madeira ali é inconveniente, porque você precisa elaborar um projeto e fazer algo permanente ali. Entendeu? Eu já fiz esse pedido várias vezes. Eu sei que o nosso amigo Irineu, ele tem boa vontade, mas eu quero dizer que isso vai, de certa forma, só dar uma melhorada ali, mas não resolve a situação, não resolve o problema, não dará segurança, porque vai continuar a mesma forma. Como já comentaram, é uma via de muita circulação de veículos, de pessoas, tanto motociclistas, bicicleteiros passam por ali, né? Então, a gente tem essa visão e sabe o quanto isso é perigoso. Então, queremos aqui reforçar o desejo e o pedido que isso seja resolvido de uma outra forma, com algo mais ousado, né? Fazer um investimento ali de qualidade e à altura do que a população, a sociedade merece, que são as pessoas do módulo 6 e módulo 5, enfim, todos aqueles que dependem daquela estrada ali.
Com a palavra do Robson.
Bom, só para contribuir aqui, deixar claro algumas situações que a gente fica martelando aqui, como o vereador Sandro falou, que às vezes o executivo não demonstra interesse, mas acontece o seguinte: eu, como secretário, deixei pronto dois projetos de pavimentação asfáltica, da Santa Catarina, né, que é uma daquela, e a Paraná, que as duas têm, cada uma tem ponte, com construção de pontes de concreto nos dois locais, ligando a pavimentação que tem. Então, o projeto é muito bonito, muito bacana, vai muita drenagem de água, né? Então, o que eleva o custo, se eu não me engano, ficou em torno de 2 milhões cada rua daquela. Então, é um custo elevado. Quando o vereador fala assim, tem que ser arrojado. Quando fala arrojado, é fazer algo dessa forma, né, vereador? Você concorda comigo, uma pavimentação, uma ponte de concreto, uma iluminação, né, Paulão? Uma iluminação bem feita ali, para poder iluminar, dar segurança para os moradores. Aí que vem algo que eu sou totalmente contra na política brasileira. Deputado nenhum tinha que ter emenda em mãos. Fica dependendo de emenda de deputado para poder realizar algum trabalho no município. Então, se o município tem uma necessidade de uma ponte dessa aí, de uma iluminação para dar segurança, de uma pavimentação, esses projetos seriam apresentados no Ministério das Cidades, do Planejamento, serem analisados, as pessoas responsáveis virem ao município, ver a capacidade de emprestar para o município ou ceder uma parte, fazer, e se concluir uma obra de tamanha necessidade igual essa. Porque pode entrar agora nas eleições que vem lá o prefeito A, o B ou C, que vão fazer uma ponte de madeira. Vão fazer de madeira, pode até fazer uma passarela de pedestre de madeira também, que vão conseguir fazer. Mas algo mais arrojado, que seria uma ponte de concreto, algo com recurso próprio de município hoje, é muito difícil. Então, acho que a política brasileira tinha que mudar no sentido de atender as necessidades dos municípios, não com emenda parlamentar, mas com projetos elaborados por ele mesmo, por equipe profissional e técnica dos municípios, para que fosse aprovado pelos ministérios, que eu tenho certeza que melhorei muito as condições de vida do cidadão brasileiro. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 208/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 209/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indico a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, a necessidade, oportunidade e conveniência de executar com a máxima urgência o encascalhamento e conserto de pontes e bueiros na estrada da comunidade São Luís.
Eu coloco a indicação de número 209/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereador Tuna.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora e público que nos assiste neste momento. A gente fez essa indicação a pedido ali do pessoal da comunidade São Luís e principalmente aquele pessoal ali do assentamento. O novo assentamento ali que o pessoal fez ali, do motorama, que cortou o lote dele, fez 50 chacrinhas ali. Principalmente aquela linha ali. Aquela linha aí, linha ali do assentamento ali do pessoal, do loteamento, esse ano não foi passado máquina ainda. Então o pessoal estão clamando com certeza do que está se acontecendo. Ali eu já fui lá esse ano umas 4, 5 vezes, porque tem companheiro, tem um amigo que mora ali, e a gente sempre está visitando eles ali. E sempre eles vêm cobrando esse patrulhamento e esse melhoramento de cascalhamento ali nesse local ali. Então eu vejo assim que na comunidade de São Luís tem uma parte que foi patrulhado e outras partes não foi patrulhado. Então eles estão pedindo esse patrulhamento ali, que o secretário vá lá e faça esse serviço. A gente teve ali na secretaria semana passada conversando com ele, eu e a vereadora Nádia, até o vereador Valdemar estava junto com nós também. A gente estava falando dessa linha ali e o secretário disse que ia dar uma olhada e ia mandar uma máquina ali. Então, falei para ele, a gente deixar registrado aqui também, falando na tribuna, para que, quanto mais rápido possível, que ele fosse lá atender a comunidade de São Luís e, principalmente, esse pessoal ali. São minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 209/2016... em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 210/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, o senhor Irineu Locatelli, a necessidade, oportunidade e conveniência de executar com a máxima urgência o serviço de reparo nas pontes da linha São Felipe, uma em frente ao sítio do senhor José Ramos e a outra próximo à entrada do sítio do senhor Chiquito.
Coloco a indicação de número 210/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Nós também recebemos os pedidos de moradores ali dessas áreas, dessa localidade. Também fomos lá, em loco, para averiguar o que estava acontecendo. Realmente, a ponte ali está bem perigosa, é uma que passa pelo Pesque-Pague e vira à esquerda ali, indo ali para a comunidade de São Felipe. E a primeira ponte que tem ali, quase em frente à entrada ali do sítio do senhor Zé Ramos, a madeira se deteriorou, apodreceu, está lá um belo de um buraco lá. Os moradores, os vizinhos, pegaram pedaços de madeira, pedaços de tábua, para tentar tampar o buraco lá, mas está bastante perigoso. E a outra, na mesma estrada, na mesma linha, quase na entrada ali do sítio do senhor Chiquito. Ali a ponte ela é coberta de terra, né? Ela é aterrada, mas aí formou-se um bueiro na lateral e está comendo a estrada lá. E está bem perigoso ali, porque não dá para ver direito, né, a cratera que se formou. E as pessoas vêm de lá com suas motos, com a carrocinha, e está bem perigoso lá. Então, a gente também esteve conversando com o Irineu, o Cabelo, lá na Secretaria de Obras. Já colocamos ele a par, ele disse que iria pedir, né, ou ele mesmo iria lá dar uma olhada para ver o que poderia estar fazendo lá.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 210/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 211/2016. Vereadores Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Educação e Cultura, Isabel Zaniolo, a necessidade, oportunidade e conveniência de executar com a máxima urgência o término da construção da CI Nosso Lar, no bairro Padre do Ilho.
Eu coloco a indicação de número 211/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, senhor presidente, ontem aproveitei o domingo para fazer uma visita ali no bairro Padre do Ilho a uma senhora que tinha convidado para ir até a sua casa, e o que eles queriam era fazer a cobrança, pedir o que é que nós, vereadores, poderíamos estar fazendo para poder agilizar a construção ali da creche, né, do Centro de Educação Infantil ali do bairro Padre do Ilho. É assim, a gente, todo mundo aqui sabe que a creche lá é locada, que é da Associação André Luiz, há muitos anos, e algumas salas ali são do Centro Comunitário ali da Igreja Católica, que são usadas ali como salas anexas para essa creche. Então, os pais, que é o conselho, né, de pais ali do bairro, está preocupado, porque algumas das salas, senhora presidente e colegas vereadores, que são do barracão ali da Igreja Católica, elas estão infestadas, os forros estão infestados de morcego. E ali o pó do morcego ali está caindo em cima das crianças durante, né, o período escolar. E aí uma das crianças ali sofreu uma alergia bem séria, né? E aí esses pais ali estão preocupados. E uma mãe até chegou a dizer que como é que vai acontecer chegar no final do ano, aí a igreja vai querer as salas novamente e vai continuar aquela briga toda de novo, e sendo que a creche está ali, está sendo construída, o dinheiro está em conta, existe dinheiro em conta da prefeitura, da creche ali, uma parte foi feita, é preciso vir um fiscal da Caixa Econômica para fazer a medição ali do que foi feito, para poder liberar o restante do dinheiro que já está em conta. Então, o que a gente está pedindo é que a Secretaria de Educação, né, agilize ali, cobre do fiscal da Caixa Econômica para que venha fazer essa medição, agilize, né, parte para cima, tem que cobrar todo dia, toda hora, a todo momento, para que eles venham fazer essa medição e libere o restante da construção, para ver se até o final do ano a creche esteja pronta.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Quero aqui também só falar também, pontuar o que a nobre vereadora falou em relação ao pedido. E, de fato, vereadora, semana passada tive a oportunidade de estar visitando a obra, né? Várias pessoas me procuraram, né, em relação ao andamento da construção. Pessoas até estavam preocupadas, porque colocaram até uma faixa lá de inauguração, porque a obra estava prevista para ser entregue agora, né? Então, a população fica naquela ansiedade, né? Algo que traz um benefício imenso, né, à vida daquelas pessoas ali, das famílias que moram retirada do centro, né, imagina só ali também usando espaços, né, insalubre, né, mas doado de boa, ali feita a parceria de bom entendimento, né, para auxiliar e ajudar nesse processo aí, até que saia a construção, né, a conclusão da obra. Mas, muitas vezes, a esperança vão se perdendo, né, por conta da morosidade, né, da falta, às vezes, de compromisso mesmo, desse detalhamento de estar presente, cobrando, né, o andamento de quem está à frente dos trabalhos ali da construtora, ou até mesmo do governo federal, se é o caso, Né? Então, precisa essas ações de frente para as coisas acontecerem. Né? Não podemos ficar de braços cruzados diante de uma situação, de uma obra tão importante para o bairro Padre Duílio. Né? Então, nós esperamos que a secretária dê essa resposta para aqui, para os vereadores, para que, de fato, a gente possa estar transmitindo para a comunidade lá da Padre Duílio. Ou até mesmo ela, né, poderia tirar, ocupar o espaço aqui da tribuna e apresentar, falar isso abertamente ao público, né, e estar esclarecendo essa situação, a questão das obras que estão aí paradas, que não é somente lá da Padre Duílio. Tem outras, a quadra aqui do módulo 5, das Paulo Freire, que nós estamos lá aguardando, né, a conclusão daquela obra.
Vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores. Boa noite a todo o público. Bom, em relação à creche, eu tenho certeza absoluta que a Isabel está bastante empenhada com isso, sim, porque a cobrança por vagas em creche é a todo dia, a todo momento. Né? É todo dia chegando gente em Juína. Então, no início do ano, nós pegamos e fechamos as vagas, zero, mata zero, com 30 dias já tinha 200 crianças na lista de espera. E é direito e tem que se atender a direito. O que acontece, tá, não é a falta de cobrança da Secretaria Municipal de Educação ou até mesmo do prefeito. Tá? Acontece o quê? O governo federal, ele trabalha faz 20% e paga. Como a vereadora Nádia falou, realmente o dinheiro está em conta, mas o prefeito não pode pagar. Faz 20%, vem o fiscal ou do MEC e também da Caixa Econômica, verifica, fez 20%, paga. E é por isso que quando eu falei aqui das PPPs, fui até vaiado por alguns. Por quê? Porque isso aqui, essa obra, tanto do módulo 5, quanto quadra, e essa para Duílio, Nádia, é 100% de recurso público, 100% de recurso público. Quando se tem uma PPP, aí nós temos 70% de recurso privado, então anda. Esse cidadão, por exemplo, que está ali na Padre Duílio, que a gente também está acompanhando, indo lá, ele fez 20%, ele não tem mais dinheiro para dar continuidade à obra se não receber esses 20%. E concordo com a vereadora no quesito de estar a gente cobrando, sim, do fiscal do MEC, da Caixa Econômica, que venha e faça a medição e passe o dinheiro, porque essa CI é de fundamental importância para todos daquele bairro e não só do bairro, os vizinhos também. Então, a gente está cobrando, sim, e a professora Isabel, mais do que nunca. Obrigado.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para completar também aqui, dizer que essa creche, ela quase saiu de Juína, mudaram o sistema, foi feita a licitação em nível nacional, onde a empresa que ganhava ia ser responsável por todas as construções no Brasil, foi separado o Brasil por etapas, né, galera? Quase tivemos que correr em Brasília, eu fui várias vezes em busca disso aí, até que, enfim, foi mudado, foi canceladas as licitações, depois fizeram outras de forma diferente, enfim, foi construído. Só que essa semana, eu fui procurado pela Michelle Erickson, não sei se você teve conhecimento também, que tem mais um agravante, vereadora Nadley, porque no caso aqui foi depositado um dinheiro antecipado, como foi depositado antecipado também nos PSFs, aí conforme ia se gastando o dinheiro que tinha em mãos, fazia medição, pagava, já depositava um outro para ir construindo. Então a FNDE agora mudou as regras e as medições serão feitas após a conclusão das obras, que terão que serem feitas com recurso próprio das empresas. Aí, então, só estão dificultando mais ainda. Então, aqui, a gente poderia aqui usar os deputados federais para interferir nisso aí, porque vai prejudicar muito todos os municípios do Brasil. Se for depender de empresa, usar recurso dela para depois que concluir a medição, vir o pagamento. Então, vai ficar algo totalmente viável. Michele me colocou a parte essa semana. Hoje mesmo, eu liguei em Brasília para ver um outro assunto que me pediram e eu já perguntei como é que ia funcionar, se seria assim mesmo. Porque se confirmar que seja dessa maneira, infelizmente, vai dificultar muito as obras que estão sendo executadas em todo o Brasil. Então, esperamos que não seja assim, que essa creche, infelizmente, não é só pedir aqui para a Isabel, no caso, lá hoje, porque eu tenho certeza que o sistema está sendo alimentado com todas as informações necessárias para que venha os fiscais, faça a medição e faça o pagamento. Então, tomara nós, Ivani, que não se confirme dessa forma as medições.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é preocupante, sim. A vereadora Nadilei está correta fazer a indicação, a fala dos novos vereadores, porque nós temos que preocupar com essas obras que estão todas paradas aí, porque dentro do município de Juína tem uma história registrada, que é as 50 casinhas que não saiu, ficou nessa lenga-lenga, sai, não sai, sai recurso, sai, não sai, caixa vai lá, e aconteceu que perdemos tudo. Então, é preocupante, sim, quando a gente se vê, quando tem recurso do governo federal, que depende de caixa econômica, depende dos fiscais, e liberação de recursos, isso é preocupante. Então, a gente tem que ficar atento, estar sempre fazendo o nosso trabalho como fiscalizador, para que realmente isso não aconteça em outros municípios. A gente vê muitos municípios e obras, provavelmente, já estão paradas, e o município vai ter que colocar a contrapartida. Então, como nós estamos passando uma crise econômica, então, nós temos que estar atento e cuidar para que realmente isso não aconteça dentro do município de Juína, mais uma vez, do município estar colocando contrapartida, principalmente nas creches, outras obras que estão paradas dentro do município de Juína.
Com a palavra, vereadora Salete.
Eu não ia nem falar, nem comentar, que não estou muito bem, mas vou comentar. Vereador Geraldo, só para lembrar, a respeito dessas tal 50 casinhas, é um projeto que realmente está parado, mas não é um projeto dessa administração pública. Muitas obras que estavam paradas, só posso citar aqui dentro uma delas, que é o Corpo de Bombeiro, certo? Que foi com aval desta Casa de Leis também, que conseguimos terminar, que estavam parados. E também alguns postos de saúde, dentre eles módulo 5, o setor rural, que estão sendo terminados, que foi iniciado em gestões passadas. É claro que muitas obras, essa atual gestão, ela vai estar assinando, certo? Para ficar para uma outra, de repente, a gente nunca sabe. Mas nem tudo a gente consegue, de repente, terminar este ano. Esperamos, sim, que a creche seja terminada, né? Mas muitas vezes não está nas nossas mãos. É igual o Robson falou, se mudar a regra da forma aí, vai se tornar muito difícil. Então, eu acho que tem que ter empenho de todos os vereadores, sim, para estar ligando para os deputados federais, para que isso aconteça, não só em Juína, mas em todo o nosso Brasil. Que a regra no caminhar dos acontecimentos não mude, que ela seja a mesma, para que essas obras venham a ser terminadas, sim, com certeza.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 211/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria a tratar, nós vamos fazer a inscrição para as explicações pessoais.
Questão de ordem, senhora presidente. Eu não estou passando muito bem, estou em estado febril, à base de remédios. Eu pediria dispensa das explicações finais para mim ir para casa ou para ir lá para o hospital, ok?
Ok, vereadora, a senhora está dispensada.
Obrigada.
Melhoras para a senhora. Escrevendo aqui, vereador Daniel. Vereador Geraldo, vereador Erickson. Mais algum vereador? Eu vou encerrar. Vereador Paulão, vereador Sandro, Valdemar, Ailton, não? Tuna, a Irene, vereador Robson, vereador Ailton, vereador Nadilei. Ok? 2 minutos cada um. Tá bom? Ok. Não, cara, eu rodei. E hoje não tem rodeio? Vamos iniciar nossas explicações pessoais, solicitando. O vereador Daniel se pronuncie.
Mais uma vez, boa noite a todos. Vou ser bem rápido aqui, só um agradecimento ao Velocross, né? O pessoal que esteve ali na semana passada fazendo o evento, em parceria com as associações, né, do nosso município, com o poder público desse município também. E nos fez ali a arrecadação de alimento na porta da entrada, né, para as instituições, a Pestalozzi e o Ebenezer. Né? Então, foi nos repassado uma boa quantia de alimento ali, que estará dando para a gente ali no Ebenezer, está fazendo nosso trabalho social, tendo que, em vista que nós fazemos um trabalho lá na chácara com em torno de 20 a 22 homens, né, em regime de residência, né, vivem lá dentro, e mais ainda aqui na casa de passagem, né, que a gente também tem recebido ali o apoio da prefeitura, mas as ajudas que vêm por fora com essas doações nos ajudam muito. Aqui na casa de passagem também temos atendido ali em torno de 27, média mês, né, sendo atendidos ali. Então, gostaria de agradecer, né, ao pessoal ali do motocross, do velocross, que sempre tem lembrado a nossa instituição. Me espera agora com a festa do rodeio, né, ali o pessoal também está arrecadando alimento, que a direção dessa coordenação da festa venha lembrar também dessa instituição, que necessitam muito desses alimentos. Se for somar todos os atendimentos nossos do Ebenezer ali, dá em torno de 40 pessoas que a gente faz esse atendimento dentro do município. São essas minhas palavras, eu agradeço a coordenação e tenha que todos tenham uma ótima semana. Hein?
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Senhor presidente, quero parabenizar o Jonta, seu amigo ali, um líder jovem do município. Obrigado pela sua presença, vocês aí. E boa noite a todos. Wellington, meu irmão Wellington. Um abraço a todos. Então, eu queria iniciar minha fala agradecendo a doutora Adriana, da Vara Agrária, né, que deslocou de Cuiabá para o município de Juína, a respeito do assentamento do Juinão, uma ação judicial que tramita há 8 anos. Ela veio numa inspeção judicial, onde ela convocou o governo de Estado. E aqui eu quero parabenizar o governo de Estado pela sua atuação. Isso é raro acontecer dentro do Estado do Mato Grosso, mas eu quero aqui agradecer, porque é difícil um governo comparecer com toda a sua equipe técnica e jurídica dentro do município. Acompanhando a juíza, estava a equipe do governo, estava a Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, o INCRA e o Intermate. Todos eles percorreram o assentamento Juinão, aonde na tarde deslocou para essa casa, aonde fez uma audiência rápida de uma reconciliação, aonde ficou abordado que a Procuradoria-Geral do Estado pediu mais 45 dias no processo para que eles venham para o município de Juína, no assentamento de Juinão, fazer um levantamento socioeconômico e social, para que realmente encaminhe para a juíza para o fim e o termo do processo. Então, aqui a gente está esperando e acreditando em Deus, que Deus está nessa causa e seja que Deus quiser. E eu queria aqui também agradecer o secretário Agostinho, né, por ter dado o início da reforma do PSF da Palmiteira, tanto que a gente questionou aqui, até enfim a gente conseguiu estar reformando o PSF da Palmiteira. Então, eu quero agradecer o secretário. Ficou faltando uma área ali para terminar, e ele disse que o dinheiro que vai dar a reforma no PSF do Redondo ali, ele vai dar o termo também no PSF do bairro Palmiteira. Então, aqui eu quero agradecer ele por estar fazendo essa grandeza para o bairro, e o povo lá está feliz com a reforma do PSF, e depois só falta só a pintura para dar o termo final. Eu dei mais uma boa noite a todos, uma semana cheia de bênçãos para todos.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, senhor presidente, primeiro eu queria só parabenizar o secretário municipal de Assistência Social, Leandro, e toda a equipe, porque, como dizem alguns juristas, tem lei que pega e lei que não pega, né? E a questão do passe livre para os deficientes já pegou. Então, a gente viu que lá na festa que está tendo, uma festa cara, né? Não é fácil, um pai de família ir lá, R$15 um salgado, R$5 uma água, banheiro pago, enfim, Está uma festa cara. E já a portaria já começou a abrir as portas para todos que estão com a carteirinha, e até mesmo a gente ficou sabendo que deficientes que chegaram lá, mesmo sem ter carteirinha, foram, entraram normalmente e tal. Então a gente vê que a assistência social correu atrás, porque foi no último momento fazer as carteirinhas, mas o mais importante não é a assistência social, não é a lei, mas sim a população entender essa necessidade, e parece-me que está pegando. Então a gente fica contente também com isso. Outro agradecimento que eu quero fazer é referente ao nosso deputado Nilson Leitão, que já depositou uma emenda, e quando eu conversei com ele esse tempo atrás, ele falou: Erickson, não vamos mandar emenda pessoal para os municípios. Eu vou passar todas as minhas emendas para o governo do Estado, para que o governo do Estado faça a distribuição. Assim ele nos falou. Agora a gente sabe da emenda propositiva que todos os deputados federais estão fazendo, né, para a questão do hospital, mas o Nilson Leitão já está em conta, segundo o secretário Agostinho, 140 mil em conta da prefeitura para compra de equipamentos hospitalares. Então, mesmo ele dizendo que não ia mandar nada, mandou os 140 mil, é pouco, mas já vem ajudar a saúde do município de Juína, e eu não posso deixar de passar em branco e agradecer aí o deputado Nilson Leitão por isso. E dizer também aos secretários municipais, no qual a gente viu aqui falar do Agostinho, falar do Cabelo, agradecer. Então, esses secretários que estão trabalhando intensamente nessa gestão para que possa fazer uma Juína cada vez melhor. Obrigado, boa semana para todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, como diz a vereadora Salete, na tribuna referente à venda dos bens públicos, que tem vereadores que estão falando que estão jogando as coisas fora, preço desatualizado, que realmente o preço está atual, que está correto. Eu não vi ninguém reclamar disso, só que eu acho que esse leilão é numa hora inoportuna, né? Onde o prefeito vai para uma reeleição, é uma época, um período de político, de disputa eleitoral, o prefeito querendo vender. Poderia ter vender pelo triplo do preço. Eu acho que seria, pode até ser legal, mas é imoral. Eu acho que ele deve segurar isso para depois das eleições, né? Para ele fazer essa venda desses equipamentos. Então, eu acho que vereador nenhum questionou referente a isso. Eu acho que isso aqui não vai vender nada, porque o preço disso aqui é alto. Tem uns bens aqui que é um absurdo. Você vai gastar 3-4 vezes mais para recuperar o que dá recuperação. Então, eu creio, tenho certeza que vai ser um fiasco esse leilão também. E do mais, senhor presidente, só desejar uma boa festa a todo juinense, que festeje com responsabilidade, com cuidado, para que não prejudique o próximo, e que tenha uma boa semana. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu também quero aqui pedir a toda a população que festeje, né, com responsabilidade. A gente nota que a população de Juína gosta de festa, uma festa de tradição que atrai muitas pessoas, né, ao evento, e não só do nosso município, mas de todo o país, praticamente. E é referência, então, em festa, mas que todos têm essa responsabilidade, porque a vida deve ser em primeiro lugar, né? Que todos possam cuidar bem dela. Eu queria dizer também, e aqui eu fiquei também preocupado, Nadilei, em relação às outras construções que estão em andamento, que é a escola lá da Filadélfia, né? A escola do módulo 5, que está em andamento, né? E aí todo esse processo, para a gente ver se em breve isso possa se tornar real para as pessoas de todas essas localidades. Aqui também, senhora presidente, eu gostaria que eu sei de todas as problemáticas da saúde, né, e que o secretário tem feito esforço, mas eu queria aqui pedir, né, aqui nessa casa, que ele pudesse dar uma atenção especial ao PSF do módulo 6. Né. Eu, particularmente, já fiz muitas cobranças, né, vereador Tuna, vereadora Nadilei já esteve presente ali cobrando, vereador Paulão também. Pelo modo ali que é tratado aquela unidade, né? É uma unidade que a gente chega lá, tem muitas reclamações, né, falta técnica de enfermagem o tempo todo, né, manda hoje, manda amanhã, amanhã já não tem mais, né. Ali foi colocado um gabinete para atender ali a população, um gabinete de odontologia, até hoje não foi instalado, né, não foi contratado nem até mesmo feita a chamada pública do odontólogo. Então, só gostaria aqui de registrar isso e pedir mais uma vez, né, que o secretário Agostinho desse uma atenção especial ali, fosse lá em loco, visitasse lá e conversasse com a unidade, né, de forma a se entender, colher informações, ver naquilo que pode auxiliar, porque a demanda ali de atendimento é muito grande. Precisa de um corpo ali de atendimento bem organizado, com mais pessoas ali para ajudar naquela unidade, né? E assim possa dar mais tranquilidade, principalmente para os servidores que ali diariamente convivem, né, nesse debate e atendimento com a população, né? Então, a gente precisa de algo mais efetivo ali para poder satisfazer um atendimento, mesmo com diante de tantas dificuldades que nós temos hoje. Mas acredito que com o que tem, pode-se fazer melhor, senhor presidente. Seria isso. Desejo a todos uma boa semana, de muita paz, bom trabalho a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimento os demais membros da mesa, todos os novos vereadores e vereadoras, doutor Jarba, Cida, qual cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, eu só quero relatar, relembrar aquela questão daquela audiência do dia 7 do mês passado, quando o doutor Wellington falava para o pessoal aí que a terra era deles. A terra era dele, que ninguém tirava, que eles iam nascer. Às vezes algumas pessoas até podem ter achado eu agressivo em pronunciar aquela palavra de um aborto. Então, eu quero só sacramentar, o que eu disse era realidade. Porque agora o procurador deixou bem claro que o governador não tem nenhum interesse de desapropriar, fazer decreto de desapropriação por interesse social. Não tem nenhum interesse mais, e com razão, porque não está tendo dinheiro para atender a demanda do Estado. E deixou bem claro que o pessoal pode se procurar e negociar. Ele falou assim, é bom? Não é, mas é bom que um nem outro perde. Procura o proprietário e negocia. Eu tive terça-feira, semana passada, a pedido da associação, a minha dispensa de estar nessa casa, na segunda-feira, para uma audiência lá em Cuiabá, dia 9, a Associação Rio Azul já está de início em negociação da área deles. Já vão fazer tudo o que tem que fazer e mandar a proposta. Então, quando eu disse que se não cuidasse havia aborto, e ele dizendo que tinha que nascer, e se for esperar, pelo que ele falou aqui, esse nascimento nunca vai acontecer. É isso aí, são as minhas palavras. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Bom, senhora presidente, eu só quero aqui agradecer à Secretaria de Obra, a pessoa do Urineu, e o Peleta, e o Hélio, e a equipe de ponte, que estão trabalhando lá na linha G. E a linha G era uma linha muito esquecida, e foi feito um serviço de patrulhamento muito bem feito lá, até na Fazenda Sansão, ali no Ribeiro, saindo na linha 4. E agora eles voltaram lá para fazer um levantamento nos bueiros, né? Aqueles lugares que a água é muito, eles estão fazendo ponte, né? Com dificuldade, que estão fazendo com a pá carregadeira, porque está quebrada a PC, mas está ficando um serviço muito bom, que ali chovia muito e as águas passavam tudo por cima das estradas. Então, eles estão levantando aqueles bueiros, trocando os bueiros, e naqueles lugares estão fazendo as pontes. Eu só quero aqui também agradecer o Pedrinho pela a coragem de dar início aí do campeonato municipal, né, na nossa cidade. E ontem foi teve ali os dois jogos ali no campo, né, municipal. E estava muito bonito lá, as pessoas marcou presença. e foi uma tarde bonita ali para aquelas pessoas que gostam do esporte. Então, parabéns ao Pedrinho, parabéns ao Alan, por aí soltar esse campeonato municipal na nossa cidade. E aqui, só agradecer a presença de todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ailton. Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, hoje eu estive no Detran, eu cheguei lá 1h, tinha atendido 37 pessoas. Eu peguei a senha 138. 3h, eu acho que tinha umas 60, 70 pessoas dentro daquele Detran. E lá eu vi cobrança de tudo quanto é jeito. A sorte que tinha uns advogados ali dentro também, do pessoal falando, cadê a lei que nós tem de 20 minutos? É só para os bancos? E eu falei, não, a lei, ela é municipal, é para todos os órgãos, estadual e federal e municipal. E isso judia demais do pessoal, porque o pessoal chegar lá, gente que chegou 8h da manhã, estava lá esperando a ser atendido, foi atendido quase 16h. Isso é triste de ver isso daí, a reclamação de pessoa da zona rural, que estava sem almoçar ali, só estava bebendo água, porque a água, ainda bem que tinha água ali. Então, isso a gente está trazendo aqui para os companheiros vereadores e para você, presidente, também, que eu acho que nós tínhamos que tomar alguma atitude a respeito disso daí, porque está judiando demais da nossa população juinense. Uma coisa também que o pessoal reclamou, que as autoescolas deviam ter um horário especial para elas, depois do expediente. Porque duas autoescolas chegou ali e eles foram atendidos, bem dizer, um depois, em seguida foi chamado o outro, eles ficaram 45 minutos para resolver os problemas ali da autoescola, sendo que tinha quantas pessoas, cidadãos juinense, que era empresário ou que talvez funcionário público, ou mãe de família ou pai de família, que estava ali sofrendo para legalizar os seus documentos. Então, eu vejo assim que eu acho que tinha que fazer alguma coisa a respeito disso daí, até que um advogado ainda falava assim, joga na minha mão que eu resolvo esse problema, joga na minha mão, aí tem vereador. Então, isso judia da gente, como está lá, que eu fui lá pegar meus documentos, a gente foi ser cobrado, e eu falei que eu estava trazendo aqui para nós, companheiro vereador, e talvez a gente podia até sentar com a chefe lá, para ver o que podia fazer, arrumar alguns funcionários para agilizar mais rápido o atendimento para aquele pessoal. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente. Graças a Deus, a greve dos professores acabou. Eles, da minha parte, poderiam reivindicar um salário do dobro do que eles ganham hoje. Infelizmente, é possível, né, um governo pagar o que realmente merece um professor. Mas, enfim, a greve acaba prejudicando muita gente, principalmente os alunos. Isso é um fato, não tem como a gente correr disso. E que tem uma conotação política também por trás, tem sim também, não tem como dizer que não existe isso. Dizer também aqui que fui procurado pelo secretário de Saúde, também preocupado com as emendas dos deputados Abicalio, Vitório Gale e Saguas, no qual eu liguei nos ministérios e as propostas estão aprovadas. Infelizmente, agora só aguardam a liberação dos recursos. Essa emenda do Nilson Santos, eu acho até que deve ser 2015, porque 2016, então, estou trocando tudo aqui, porque desse ano nenhuma foi paga ainda. Então, né, eu acho que foi do ano passado. Dizer também que o DAIS na gestão passada, ele teve uma atenção especial da gestão, do gestor anterior, teve uma evolução muito grande também na gestão do atual, foi ampliado ali na sua sede, os reservatórios, teve aquisição de equipamentos, está em construção no reservatório, é capacitado de profissionais, de engenheiros, para poder estar alimentando o prefeito com informações de que, se é necessário ou não, um cuidado especial com a captação de água. Então, acho que tem que ser apurado, sim, de onde veio essa falha, de onde veio esse equívoco, né, que ocasionou tudo isso aí. Mas eu, em conversa com o menino, só para terminar aqui, o Hércio, ele colocou aqui, ó, colocou vários, teve um problema, que era simples, aí teve outro em seguida, aí estamos instalando uma nova unidade de bombeamento para captar mais água e cremos que até final de semana, agora, conseguiremos a normalidade do sistema. A gente peça a Deus, sim, que isso aconteça. E deixar aqui também os parabéns ao secretário de Agricultura, o Casagrande, né, o novo, que Juína necessita, sim, dos pequenos. Que tem, aqui temos uma política em Juína de um só defende os pequenos e outro só defende os grandes. E o município, ele necessita de ambos, para fortalecimento da economia do município, tanto o pequeno agricultor como o grande produtor rural e agricultura chegando agora no nosso município. Demais dizer também que aquela máquina que foi adquirida pelo DAES, da mesma forma que essa Casa de Lei aprovou dinheiro do DAES para cobrir no final de gestão dinheiros lá, se viesse para cá seria aprovado, sim, para poder adquirir uma rede escavadeira que fosse atender todo o município. Talvez um ou outro, tal, e gera discussão aqui, mas tenho certeza que seria aprovada. Foi comprada pelo DAES. E se for necessário utilizar em outra situação, como alguma ponte, ser contra a esse fato.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público presente. E quero começar aqui parabenizando a equipe organizadora do desfile que aconteceu na sexta-feira na nossa cidade, né? Um lindo desfile, né, que aconteceu, onde eu estava assistindo o desfile e tinha gente de outra cidade, né? Tinha gente, eu estava perto de um pessoal de Brasnorte e um pessoal do Paraná que veio também. Eles falaram que não viu tamanha grandeza igual o nosso desfile que aconteceu aqui na sexta-feira, né? Então, parabéns à equipe organizadora do nosso desfile. Quero dar as boas-vindas ao Casagrande. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ouço ele direto no programa A Voz do Homem do Campo, com o Juvelino Jovem e o Ivan Pereira, né? Ali é onde eu vejo ele, assim, muito carinho com a agricultura, né? E é onde que eu, né, estou confiante aí no Casagrande, né, que ele vai dar uma boa atenção à agricultura, né? Por que agricultura? Porque é da agricultura e é dos agricultores que sai o nosso alimento. Do mais rico até o mais pobre, é o agricultor que coloca o alimento na mesa de cada um, né? Então, aí eu dou aí as boas-vindas ao Casagrande e, né, torço que dê tudo certo. Aí é pouco tempo, mas que dê tudo certo nesses 6 meses aí que ele tem para trabalhar junto com a gente. E também eu quero aqui falar sobre o seu Irineu, que hoje eu ouvi muita gente falando sobre o seu Irineu, né? Um ótimo secretário que a gente está na infraestrutura. Hoje eu fui fazer uma indicação pessoalmente para ele, onde eu fui atendida muito bem. Então, a gente não tem nem vontade de fazer indicação no papel. Pessoalmente, a gente vai lá e já resolve o problema lá com o seu Irineu. Então, parabéns ao seu Irineu lá da infraestrutura. Presidente, são essas minhas palavras e uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereadora Adilei.
Eu vou começar minha fala, senhora presidente, aqui também parabenizando o Sindicato Rural pela festa. E só lamentar, né, a morte de 2 animais aí durante o percurso do desfile. E a crítica é construtiva de que num próximo acontecimento, um próximo desfile, né, que se disponha em alguns pontos estratégicos locais onde os animais possam estar, né, tomando água, né, e tendo os donos tendo algum cuidado especial para que não volte a acontecer o que aconteceu com esses animais que morreram. Dizer também, senhora presidente, que eu e o vereador Tuna, como já reportamos, nós estivemos ali na Secretaria de Obras vendo os maquinários ali e utensílios ali que será colocado, sucatas, que será colocado ali para o leilão. E o que nós sentimos ali, que eu vi ali, que é uma grande pena, foi quando eu vi um rolo compressor ali, né, o rolo liso, que fazia parte da companhia asfáltica da gestão passada. Né? Não existe outro dentro dos maquinários da Secretaria de Obras. E esse que fez tanto asfalto, que ajudou a fazer tanto asfalto no município de Juína, está ali colocado à venda, porque ficou aí quase 4 anos parado, sem poder trabalhar, né? Então, deve ter virado sucata, enferrujado mesmo, e agora tem que ser vendido. É uma grande pena. É lamentável isso daí. E lembrar que o Sandro falava das obras paradas, são 3 PSFs que ficou dinheiro depositado da gestão passada, o Centro de Educação Infantil do bairro Padre Duílio, a escola do módulo 6, reforma e construção das salas lá da escola Oswaldo Cruz da Filadélfia, a estação de tratamento de esgoto, que está ali, ó, um monumento ali de dinheiro parado, dinheiro público estagnado, sendo jogado fora, a quadra da escola Paulo Freire, que já virou até novela, né, por conta de um parafuso e até hoje não está pronta. Então, a gente lamenta mesmo de ver aí, e as pessoas colocarem que a culpa é só do governo federal, sendo que muitas dessas aqui têm contrapartida do município. Assim como a líder do prefeito dizia ali sobre o corpo de bombeiro, foi dado início na gestão passada e foi vendido um terreno nessa gestão para poder dar conclusão à obra. Então, os compromissos que são feitos, eles precisam ser feitos, firmados e cumpridos. E o que muito não tem acontecido com essa lista de obras, isso aqui é algumas que me veio na cabeça agora durante a sessão. Então, são essas minhas palavras, senhora presidente. No mais, desejar uma boa noite, uma boa semana a todos.
Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as casinhas populares invadidas, que foi o tema do uso do grande expediente pelo vereador Paulo Thier. Dizer, vereador, que se houvesse um pouquinho mais de dinamicidade, interesse, vontade, eu acredito que muitos problemas poderiam estar sendo evitados, que são os problemas de que essas casinhas populares, de lá da Padre Duílio, aqui da Módulo 6, a primeira fase, eles já estão há muito tempo dentro dessas casas, eles já tinham que estar com o seu documento na mão. Então, teria que ter regularizado essa situação para que a pessoa que está lá dentro tenha seu documento e seja feito esse controle de quem está lá dentro permanecer, saber que ele não é para ele pegar essa casa para negociar. Né? Agora se tornou esse problema imenso, que lá existe pessoas que precisam e tem aquelas que estão negociando simplesmente especulação. E especulação, de forma nenhuma, eu acredito que nenhum dos senhores são favoráveis. Né? Assim, nesses locais está acontecendo, a questão das casinhas do módulo 6, que é aquela novela do Robson, eu já falo com as casinhas do Robson, que ele chorou atrás e não conseguimos, porém, se tivesse feito aquele loteamento que nós conversamos, o vereador, em reunião, com a presença do secretário, com a presença de representantes do bairro, se tivesse feito aquele loteamento naquela hora, não estaria hoje a invasão que está tanto nas casinhas como em toda a quadra, nos seus arredores ali. Então, muitas coisas. A colônia Z20 é outra questão, o vereador Erickson, você não estava aqui. Mas nós lutamos para que aquilo fosse regularizado. Começou de uma forma torta, não deu certo, voltamos a estaca zero, foi feita a proposta, levaram para lá para ser feito o projeto e o projeto jamais chegou aqui. Hoje, segundo informações, está cheio de grileiros lá. Né? Aí um problema é retirar esse pessoal. A gente sabe que estão investindo, estão construindo, e aí vai ter um problema dobrado do poder público de retirar, porque de forma nenhuma somos favoráveis que isso aconteça de forma desordenada, como está acontecendo. A promotoria já se pronunciou que também é contrária a qualquer tipo de utilização do espaço público dessa forma. Então, nós acreditamos que precisa um pouco mais ou bastante agilidade para que as coisas não venham a acontecer. Quando se fala disso, precisa uma equipe que corra atrás, né? Eu sei que não, o gestor não dá conta de ver todos os aspectos do município, mas ele tem que ter a sua equipe disposta, ágil, para tomar as providências necessárias e que isso seja evitado. Eu sei que 100% não vai conseguir, mas pelo menos seja amenizada a situação que se instalou no nosso município. Eu queria também falar para o vereador Valdemar que da vinda do governador em Juara, estava junto o secretário Suelme, que é o secretário de Agricultura Familiar. E ele nos informou que deixou lá em Aripuanã 3 resfriadores, ou 5, não me lembro, que são do projeto Terra Sol. Aí eu lembrei logo de imediato do senhor, que toda vez falava desses resfriadores da Terra Sol. Ele disse que é só buscar esses resfriadores em Aripuanã. Então, eu teria que entrar em contato com o secretário. E agora nós temos um novo secretário de Agricultura, que poderá dar apoio para buscar esses resfriadores e entregar às comunidades conforme já deve estar definido há muito tempo, né? Quanto também à questão do Tuna, que fala sobre o mau atendimento do Detran, né? Isso aí já foi denunciado por nós aqui, o senhor sabe bem. Tivemos lá na Casa Civil conversando sobre isso, o deputado Wilson Santos colocou a gente em contato direto com o presidente, enfim, ele encaminhou para cá também um relatório dizendo do que estava sendo feito, de que forma estava sendo feito, porém, isso está sendo muito devagar, e a gente percebe que a população que paga está sendo onerada. Isso, e lá no INDEA também. Tantas cobranças que fizemos, continua a mesma situação. Então, eu acredito que essa sugestão sua, eu até tinha pensado a mesma coisa, de trazer aqui a chefe do Ciretran, Janilce, que assumiu há pouco tempo, para que a gente tenha uma conversa franca com ela, cobrando medidas de uma forma mais dura, para que ela possa transmitir e achar uma solução mais breve possível, não deixar a população aí esperando 4, 5 horas na fila, para pagar suas contas. Se fosse para receber, até que a gente fica esperando. Mas para pagar é o dinheiro que entra no cofre do governo. Então, a gente não pode admitir uma coisa dessa. Então, eu acredito que nós podemos fazer, se os senhores concordarem, vamos fazer um ofício e solicitar a presença dela aqui para uma reunião e que a gente possa achar uma saída quanto antes possível. Por último, eu gostaria de dizer aos senhores que nós estamos num período eleitoral, né? Pré-eleitoral, mas já começam as campanhas, e nós vamos ter aqui diferenças de posições divergentes, ideias antagônicas, né? Nós vamos ter grupos diferentes, e eu gostaria de pedir que a gente tivesse cautela e respeito, né? Porque não é porque as pessoas não concordam com a minha ideia que precisam ser desrespeitadas. Então, eu peço aos senhores que, ao defender seu ponto de vista, procure não agredir de uma forma, porque hoje está de um lado, amanhã já estão juntos. Política é como as nuvens do céu. Então, as coisas modificam todos os dias. Então, ter cautela quanto isso, para não prejudicar o nosso trabalho, que é o trabalho de legislar nesta Casa de Leis. Então, é isso que eu gostaria de recomendar a cada um dos senhores, né? Ter essa polidez, ter as diferenças, porém, as agressões pessoais e que, de repente, possa ferir e atrapalhar o nosso trabalho, que sejam evitadas. No mais, desejar a todos uma boa noite, agradecer ao Jonathan, que ficou até agora, que veio aqui para lapidar, será um futuro político, se Deus quiser, né? E o seu Santinho, enfim, a todas as pessoas que permanecem até essa hora conosco, nosso muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradeço a todos, nosso boa noite, está encerrada a nossa sessão.